tie.
No, vai ter que fazer. Faz a frase.
I'm Billy Kimba. And I run the race.
Olá, aqui é a Marina e você está ouvindo o podcast Aquela Série. Esse podcast surgiu de uma ideia minha e do meu namorado Bruno, que vai estar aqui com a gente também, desse momento aí de quarentena que a gente está, para trazer um pouquinho para vocês as séries que a gente está vendo e fazer uma conversa bem tranquila e leiga sobre as séries que a gente mais gostou nesse período. E o primeiro episódio aí é sobre a série da Netflix que chama Peaky Blinders. Oi, Bruno. Que você achou aí da escolha dessa série para o nosso primeiro episódio?
Foi difícil. A gente começou a fazer aquela lista de tudo que a gente viu em 2020, um pouco em 2019 também. Acho que foi o ano que eu mais vi série na minha vida.
Acho não que muita tinha... gente, né?
Eu acho que foi uma válvula de escape para a maioria das pessoas, né? E diferente do cinema, né, de longa-metragem, acho que a série é mais propícia para ver no sofá. Enfim, você vê um pedaço, para. O filme você tem aquele compromisso de ver meio que as duas horas e pouco de uma vez só. Né? Então, acho que o projeto vem em boa hora e vai ser muito gostoso falar sobre as séries que a gente mais gostou.
Sim. O Bruno é formado em cinema, mas ele prometeu que ele vai ter uma visão bem descompromissada e não técnica no nosso podcast. Vai se controlar.
Vou me controlar, prometo.
Bom, o Peaky Blinders, ele foi uma surpresa, assim. A gente decidiu falar dele porque acho que ele foi a melhor surpresa de série que a gente teve. E eu acho que primeiro ponto, assim, foi que a divulgação dele, a parte visual, você entra no Netflix e vê lá, Peaky Blinders, pelo menos o que a gente viu e que a gente conversou com algumas pessoas, é que você tem a sensação que é uma série meio B, assim, com uma produção meio baixa renda, meio de só brigas de gangsters. E, na verdade, não é nada disso, assim. Tudo bem, ele é um pouco briga de gangsters, mas é uma parte pequena, né, frente ao todo, assim. A produção é super boa. Tem algumas partes nos primeiros episódios que você acha que pode ser um pouquinho digitalizado e tal, mas é uma produção, assim, não perde pra nenhuma produção da HBO, de Game of Thrones, assim, é muito boa.
É muito cinematográfico, né, assim, sem querer entrar na questão questões técnicas, mas visualmente a fotografia ajuda muito, né, a contar. A fotografia, a arte, enfim. Sim. A gente vê que depois ela vai ficando mais, conforme as temporadas avançam, o orçamento provavelmente vai aumentando e aí os cenários ficam mais diversos e tal, mas a primeira cena de apresentação você já sente que tem uma preocupação estética muito grande e é uma preocupação que ajuda muito a contar a história.
Né? E como é uma série histórica, né, uma série que começa na década de 20 e trata de uma família de gangsters, de ciganos, de outsiders, né? Que fazem aposta de cavalo, enfim, e aí segue eles fazendo todo tipo de trabalhos ilegais, mas ele segue uma ordem cronológica e é permeado por questões históricas. Então, o figurino conta muito, né? Todos os cenários contam muito para você acreditar que aquilo é uma coisa que aconteceu realmente, né? Então, isso te coloca muito, muito próximo do que está acontecendo e faz você, enfim, se ter uma imersão muito maior na série, né? Então, isso conta, sim, muito, né? A verossimilidade da coisa.
Todo esse contexto histórico, né? E essa preocupação em ser fiel com o momento histórico que a série se passa, acaba passando muito dessa degradação do ambiente, né, que eles estavam vivendo, que é o pico da Revolução Industrial na Inglaterra. Então você sente a sujeira das ruas e que acaba indo para a própria personalidade dos personagens, né? E acho que isso dá muita empatia por eles, né? Apesar de eles serem gangsters, enfim, torturadores, ladrões, golpistas.
Sim. Eles são aquele filho da puta que você ama, né? Aquele personagem que, meu, o cara só faz merda. Não é uma boa pessoa, mas eles contam tão bem a história e caracterizam tão bem cada personagem, uhum, que mesmo os filhos da mãe você gosta, você não quer que eles morram e tal.
Que, e é, aí... que é um mérito, né? Pra qualquer série você conseguir fazer com que as pessoas sintam a vida daquele personagem, sim, e torçam pra que ele continue vivo em todas as temporadas. Sim. Né?
É. E aí eu acho que entra uma outra coisa da série que é muito boa, que são os personagens, os atores, né? São muito bons. A gente aqui não vai ficar falando de nome de ator, enfim, porque ninguém decora e não é pra isso que a gente tá aqui. E além do núcleo principal, dos protagonistas, também tem várias participações muito boas. Tem o cara que fez o pianista, que é um italiano, um gangster italiano, que é perfeito pra ele. Tem o cara que fez o Mad Max, que faz um judeu muito buquirana. Enfim, tem uns personagens incríveis, assim. Personagens que fizeram Harry Potter. Enfim, tem uns personagens ingleses, né? Muito bons.
E uma das personagens principais, que é meio que a matriarca da família. Na verdade, ela é tia dos protagonistas, mas ela é uma matriarca ali que restou na família. Ela é uma personagem muito forte, né?
É.
Ela tem eles conseguem caracterizar a força dela tanto nas expressões, enfim, na própria que a atriz carrega, mas no figurino, né? Ela, uhum, ela acaba virando uma referência quase que de moda dentro, sim, da série, apesar deles serem marginais no sentido de estar à margem, né, da sociedade e serem fora da lei. Ela traz quase que uma alta costura, assim, né? Muito louco.
Ela é muito elegante.
Ela é muito elegante, apesar de estar vivendo ali naquele ambiente, né?
Sim. E essa evolução aí, né, do figurino dela, mostra bastante da maior inserção, mesmo que de uma forma meio capenga, deles, do que eles fazem, do trabalho deles, que começa sendo... É ambientado ali no norte da Inglaterra, em Birmingham, né?
Isso.
E vai ganhando mais espaço, vai ganhando outros setores, né? Eles vão trabalhando com a área de bebidas.
A posta de cavalos
eles já trabalhavam, acho que é o primeiro...
Sim, a expansão, né?
E aí eles vão chegando em Londres, né? Eles vão ocupando outros espaços, e isso paralelamente com a questão política também, né? A série, ela é ambientada aí no final da Primeira Guerra. O Thomas Shelby, que é o principal, ele é um veterano de guerra. E aí ela vai, enfim, permeia todo até chegar toda a década, até chegar na década de 30, que é onde termina a quinta temporada, né? São 5 temporadas. E aí chega até a parte pré-nazismo ali. E aí também o engajamento deles, de alguma forma, a gente vai dar spoiler, mas com esse ambiente, né?
É, a quinta temporada termina com meio que tá surgindo o Mussolini, o fascismo na trama aí. Isso, na verdade, já é um pouco de liberdade poética que a série tá tomando, porque a gangue real desapareceu, foi dissolvida, perdeu força no final dos anos 20 mesmo.
A gente esqueceu de falar que é uma série baseada em fatos reais, né? Em personagens reais que, obviamente, foram romantizados e teve algumas invençõezinhas aí no meio do caminho também, né?
Mas assim, o grosso do argumento da série... O título era o nome da gangue mesmo.
Sim.
Os personagens... A família principal existiu.
A questão dos canivetes também, né? Porque eles guardam os canivetes nos capzinhos deles. E essa questão deles... Eles assassinam muitas pessoas com... Eles tiram, né, o canivete do cap e degolam as pessoas. Isso também falam que era o modus operandi deles.
O título da gangue pode ter surgido por conta disso, pode ter surgido porque eles estavam sempre andando na estica e aí tinha um termo do Peaky Blinders significar elegância. Tem uma outra teoria de que eles atacavam as suas vítimas vindo por trás e tapando os olhos dela para que eles não vissem nem por quem eles foram roubados. Então tem várias teorias aí por que chama Peaky Blinders, mas a que a série aborda e que acho que é a mais legal é porque eles usavam estiletinhos presos no chapéu.
Eram fanfarrões. E, Bom, e aí, falando ainda um pouquinho mais do roteiro, é algo que essa questão histórica permite muito, são as viradas de roteiro, né? As surpresas do roteiro, que, enfim, são muito interessantes e não é aquela coisa que você fala,
já sei o que vai acontecer.
Já sabia o que ia acontecer, né? É muito, muito legal e acho que a questão histórica permite isso, dá esse cenário, dá a base para eles poderem trabalhar com muitas variáveis, né?
E fica muito mais grandioso, né? Quando é um evento, mesmo que ele seja ficcional, mas tem o contexto histórico por trás. Você sente que é um acontecimento maior, né?
É verdade.
Então, acho que a série usa muito bem os fatos históricos com os fatos ficcionais.
Porque na real, para quem tá assistindo, não interessa, né?
Assim, se aquilo de fato aconteceu ou não. Você, quando está assistindo, você embarca ali na ficção e enfim, acho que até, eu não sei o que te pegou mais na série quando você começou a assistir, mas para mim foi um pouco da mistura do misticismo, porque eles têm uma questão, não aparece tanto, mas tem uma questão religiosa que permeia um pouquinho.
É meio cigano, né? Essa coisa da magia.
Aparece um núcleo meio chinês que faz feitiços. Tem essa coisa da aposta que não deixa de ser um jogo de sorte, né? Você colocar seu destino na mão de outra coisa, enfim. Então, eu acho que esses três elementos, o histórico, a violência e esse misticismo por conta da situação tão degradada que eles vivem, acho que é o que mais me impressionou, assim.
Eu acho que essas três coisas foram muito legais. Não que a violência, né? Não que a gente goste de violência, mas uma violência que ela é meio limpa, né? Não aparece coisas. Né? Nem que nem Game of Thrones que você vai ver cabeças rolando. Ela é bem fina, o negócio.
Né?
Fui lá, resolvi, acabou, né?
Eu acho que, inclusive, ela vai ficando menos violenta conforme vai passando, né? Porque eles vão ficando mais elegantes, vão se envolvendo mais com política.
Vão precisando menos trabalhar com a coisa.
Sujar,
né?
A mão, né?
Sim. E eu acho que a quarta coisa que me chamou muita atenção, assim, que é a cereja do bolo, é a trilha sonora.
Né?
Que é bem indie cru, assim, né? Aquele indie
de pista
pop,
de
pista de dança. É tipo, sei lá, Radiohead, Arctic Monkeys. Tem a trilha do Nick Cave, que é a abertura, que é incrível.
Que é inconfundível, né?
É inconfundível.
Você pode não saber quem é o Nick Cave, a gente mesmo foi procurar. Mas quando você ouve aquela melodia inicial do trailer e a voz, você já sabe que é o Peaky Blinders que está começando. Ficou muito marcado e era uma música que já, sei lá, acho que já tinha 5, 6 anos antes da série, foi escolhida para abertura e ela casa, assim, muito bem. E mesmo músicas mais de rock, tem Black Sabbath em algumas. E combina, né? Assim, tá completamente fora do.
Sim.
Da arte, do contexto, da época, mas casa muito bem. Uma coisa
é PJ Harvey também.
PJ Harvey, que é anos 90, total, né? Mas é uma coisa que Maria Antonieta fez também, né?
É, verdade. Então,
colocando indie rock, pop pra monarquia do século XVII.
Mas faz, assim, sentido, porque acho que orna muito com as roupas, que eles têm uma pose de rockstar,
uma postura, né?
A roupa, o estilo. O sotaque britânico. Então, mas é isso, gente. Eu acho que é uma série que ela é muito. Tem os fãzinhos, né? A gente foi ver, pesquisar um pouquinho. Tem o fã-clube, tem a galera que gosta muito, mas acho que ela é muito mal aproveitada na divulgação, né?
Ela tá sendo descoberta agora por conta bastante da internet. Porque se dependendo só da divulgação oficial, eu vi várias vezes imagens delas, assim, e nunca me interessei pra ver.
Sim.
Ainda bem que a gente
deu uma
chance, né? E foi assistir. E eu não me arrependi nem um pouco.
Não,
os episódios têm mais ou menos uns 50 a 60 minutos. Eu não lembro exatamente quantos episódios tem em cada temporada, mas deve ter uns 12, 13.
Não é muito, tipo, Grey's Anatomy.
Mas vale a pena.
Vale a pena. E a sexta temporada ainda não tem previsão, né? Por conta da Covid. Acho que eles iam gravar esse ano, mas acho que não.
Acho que a última data que eles falaram era pra ser lançado no final desse ano. E já tem planos pra uma sétima temporada.
É típico da série que dá pra render bastante, porque é isso, né? Ela vai. Tem um núcleo lá que vai falando da família, mas ela também permeia a história. Então dá pano pra manga pra caramba, né?
Não, assim, eu recomendo muito. Que além de ser uma série divertida, tem isso. Tem esse pano de fundo histórico, fala um pouco do surgimento do comunismo.
É verdade. Na Inglaterra, da questão do sindicalismo, né? Forte, verdade. Isso. Isso é muito legal também.
Da luta de classe, enfim, está completamente embrenhado.
E tem humor
história,
também, né? É uma série que tem bastante humor, um humor meio irônico, meio sádico, mas.
Bem inglesa, né?
É bem inglesa, adoro.
É uma produção da BBC, né? Não é uma produção da BBC, da
Netflix. É. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos preparar o próximo episódio em breve.
Vai ser o quê? Próximo episódio?
Talvez seja de séries nórdicas.
Olha.
Séries nórdicas, que tem muitas, que a gente viu muitas essa quarentena.
Verdade, acho que é o que a gente mais viu de quantidade de tempo.
Bom, mas isso é para outro episódio.
Tá bom.
Deixar as pessoas curiosas. Tchau, gente.
Tchau, pessoal.